Entrevista.
Se admire se um dia um beijo vai invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu que mandei o beijo, leva a matar meus desejos.
Faz tempo que eu não te vejo.
Ai, que saudade do ser.
Ai, que saudade do ser.
Saudade do ser. Ai, que saudade do ser.
Coisa bonita, né? Esse é o Coral USP. Nós temos aqui o regente Eduardo Fernandes, que é amigo da Cássia Carrascosa. Que coincidência,
total.
Né, Edu?
E acho que eu não vi a Cássia, ela saiu faz uns 10 anos. Um pouco menos, porque uma vez a gente se encontrou no mesmo pediatra, levando os filhos. Mas a gente tocava junto quando era moleque. Assim.
Ah, que legal,
faz
que legal.
Faz bastante tempo, foi uma delícia.
É, e o Edu, ele tem a mulher dele, que é também minha amiga e professora de locução, professora de outras áreas também. Eu conheci ela no Senac sendo professora de locução, né? E também tem um filhinho bonitinho que o Edu apresenta uns espetáculos com um teatro, tudo, e ele lá, o João, no meio da turminha já cantando, um barato, né?
É, filho de músico não tem jeito, né?
É, aliás, a Cris também canta, né? Todo mundo.
Acaba indo em ensaio, acaba vindo apresentação, chega uma coisa, ele só não se dispôs ainda a cantar no coral, mas daqui a pouco ele...
Que
vai.
Legal. Vamos falar do coral. Que coral que você está trabalhando agora? Você é maestro, mestre pela USP, foi aluno do Benito Juarez, atualmente é regente do Coral USP. É do 11?
Então, eu sou regente, na verdade, de dois grupos do Coral USP. Do 11 de agosto, que é o da Faculdade de Direito, e também do 12 em Ponto, que ensaia aqui na cidade universitária, né? E atualmente estou como diretor artístico do Coral USP.
Sim.
Então, queria falar um pouquinho aí do coral, do trabalho,
claro,
do coral,
vamos falar.
Que acho que é um trabalho super importante.
Quem pode participar do coral? Qualquer pessoa, Edu?
Qualquer pessoa, Miriam. Nós temos 13 grupos, o que é legal, né? Um número grande de grupos. Tem praticamente 500 cantores. E a gente tem grupos dentro da cidade universitária, na Faculdade de Direito, na Casa Dona Yaya, enfim, em vários locais, não só dentro da USP, mas fora. E nos mais variados horários. Então, horário do almoço, final da tarde, à noite, enfim, muitos horários. Se a pessoa tiver com vontade de cantar, ela vai encontrar um coro para cantar, com certeza.
E o estilo musical? Porque tem uns que cantam músicas MPB, outros... Eu não sei todos os estilos, até queria que você falasse pra gente.
Tá, isso é muito legal, porque eu acho que talvez uma das maiores riquezas do Coral USP tenha sido justamente... Tenha sido essa da diversidade, né? Tenha sido e seja essa da diversidade. Então, a gente tem grupos que especializaram em música popular. Então, por exemplo, tem o grupo... Os grupos que o Mauro rege, eles vão fazer um repertório sobre música de São Paulo e Bixiga, né, sobre o bairro do Bixiga, e o outro sobre música de Tim Maia, aquela geração soul dos anos 70. E aí você tem o Alberto e a Márcia fazendo um repertório super erudito de música sacra. Eu estou fazendo um repertório com músicas dos Secos e Molhados e dos Novos Baianos, um programa que chama Secos e Baianos. Então eu acho isso é muito bacana, porque a pessoa ela tem uma gama de possibilidades de cantar, de fazer música, que vai, enfim, da música renascentista até a música contemporânea, passando pela música popular de várias épocas, vários gêneros musicais. Por exemplo, a gente abriu agora ouvindo o Ai Que Saudade Doce, com o grupo Beijo, que é um grupo que, né, que fez sucesso alguns anos atrás, que era do Coral USP. E ao mesmo tempo a gente canta, enfim, música erudita, renascentista também junto com isso. Então acho que essa é a grande riqueza.
O que a gente podia mostrar agora para o público da Rádio
USP? Podia
ouvir
o Tourdion, que faz parte de um disco que o coral gravou chamado Canções Seculares, que aí mostra justamente essa diversidade. Também foi o Thiago que gravou esse CD e mostra um pouco essa diferença, né, da música popular e da música erudita, enfim, as duas coisas juntas.
Thank you.
você vê a flauta aí da Cássia Carrascosa?
Pois é, né? Eu ia até fazer uma brincadeira que foi a Cássia que gravou, mas não foi. O que eu tava te contando aqui, então, que é essa música que chama Tourdillon, né? Uma música francesa do Renascimento. E é engraçado porque você ouve, assim, né? A gente tava até comentando dessa sacralidade da flauta, tudo isso, né? E parece, você ouve hoje em dia, né? A gente ouve com os ouvidos do século XXI, a música lá do século XV, XVI. E você tem, enfim, uma ideia... É errado um pouco do que ela está dizendo. A gente parece que ela é uma música sacra, tudo, e na verdade é uma música de taberna. É uma música onde eles estão dizendo que quando eles tomam um determinado vinho, o mundo gira, 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 e quando tomam outro, gira mais ainda. Enfim, que a comida e a bebida façamos a guerra, né? Então, né, a música tem uma. Parece pra gente que tem uma questão sacra, assim, mas é uma música popular da época, vamos dizer assim.
Que legal, né? Mas é bonito, lembra bem assim a época. Sobe um pouquinho pra gente ver. Muito bonito, hein? Vamos falar do seu trabalho, então, no coral.
Então, a gente está fazendo, os meus grupos estão fazendo um trabalho que é chamado de, o título do projeto é Secos e Baianos. Então, com o 12 em ponto, estou fazendo todas as músicas do primeiro disco do Secos e Molhados. E no 11 de agosto estou fazendo todas as músicas do Acabou Chorar e dos Novos Baianos, que são dois discos bastante importantes, né, na história da música brasileira, assim. Então estou fazendo esses, cada um está fazendo um disco, e aí no show eles cantam algumas músicas, só eles separadamente, e depois num determinado momento os dois grupos juntos. Isso vai ser feito de uma maneira, digamos, menos tradicional do que a gente está acostumado a ver no coral. Vai ser feito encenado, então vai vir um diretor de teatro para trabalhar com a gente, um pouco como aqueles espetáculos que você já viu comigo na Unifesp,
incrível,
né?
Eu já vi os trabalhos que você faz. Essa coisa com teatro é muito bonita, é muito bonita.
Você expande um pouco o horizonte, né, dos cantores. Eles têm uma outra forma de se expressar, e a partir do momento em que você sobe no palco, né, você está lá no palco, você está em cena. Então, assim, você cantar parado ou você reforçar um pouco o que está dizendo a poesia da música é mais interessante.
Nossa,
né?
É muito mais bonito.
Então a gente busca um profissional para poder trabalhar nessa área.
Ah, que legal, muito bacana. Bem, vamos ouvir mais alguma coisa do que você trouxe, Edu?
Vamos, a gente pode ouvir o Pro Dia Nascer Feliz, do Cazuza e do Frejá.
Oh,
Pois é, Via Sampa hoje trazendo para você esse trabalho lindo do Coraluspe, e nós temos aqui hoje o maestro regente Eduardo Fernandes para falar para você as vantagens, como é bonito, né, gostoso, muita gente quer cantar e não precisa de conhecimento algum, tanto que durante a sua participação no coral, você pode fazer cursos, né, como que é a didática, e eu sei que oferece também alguns cursos, a pessoa já vai aprendendo a trabalhar mais com a voz, respiração, né?
Então, isso é uma coisa bem bacana no trabalho do coral, que é esse apoio didático que a gente tem, né? Nós somos 7 regentes e alguns professores de técnica vocal e teoria musical. Então, por exemplo, a pessoa entra no coral, digamos, ela entrou sem nunca ter cantado, o garoto que está entrando aqui na USP e tal, ele, digamos que ele nunca tenha cantado, ele entra no coral, ele tem os ensaios, que é onde o que a gente faz? A gente trabalha, enfim, o repertório que vai ser apresentado, né, a parte, digamos, artística do coral, e ele tem aulas em outros horários que ele pode fazer, de técnica vocal, de percepção, solfejo, de harmonia, enfim, de uma série de matérias relacionadas à música e à música vocal, principalmente, que fazem um crescimento muito grande dele como cantor. E é muito interessante isso, porque a gente tem, bom, primeiro temos ótimos profissionais, né, a Beth Aminha, a Silvia Cueva, Antonieto, Fernando, enfim, tem um grupo de profissionais bastante bom aí no, na parte didática, né, e isso ajuda o desenvolvimento do cantor e também ajuda os corais também ficam melhores. E muitas vezes acontece desses cantores acabarem se tornando músicos, maestros, cantores de coral profissional. Então é uma coisa interessante, assim, o coral, ele é uma, realmente uma janela, assim, para as pessoas, abre uma janela na vida das pessoas. É,
verdade.
É bem interessante.
Você falou da Beth Aminha, ela esteve aqui esses dias com a gente, mostrando o trabalho solo dela, coisa
isso.
Linda. E
não, Chico então, César passou pelo coral.
Você vê, muita gente.
E
né?
Muita gente que está cantando, assim, no coral do Estado, no coral da USESP, enfim, regentes trabalhando em muitos lugares, começaram no Coraluspe. Então acho que é bastante interessante por causa disso, né? Então você tem uma, primeiro, assim, a experiência artística de você poder vivenciar vários repertórios. Ah, uma coisa que eu ia esqueci de falar é que além dos repertórios de cada grupo, né? Então, assim, por exemplo, o cara vai cantar comigo, ele vai cantar o repertório dos Secos e Baianos, né? Dos Novos Baianos, Secos e Molhados. Com o Alberto, ele vai cantar um repertório de música sacra, mas tem um momento em que a gente junta todos os corais e faz um repertório junto com a Orquestra Sinfônica da USP.
Ah, sim, vai acontecer isso,
vai,
né, no
acontecer,
final do ano?
Exatamente, dia 14 de dezembro a gente faz um concerto os USP, Coral USP, OCAM e coro de Câmara da ECA também, e aí a gente vai fazer uma apresentação na Sala São Paulo, com peças francesas, enfim, aí então é interessante porque o cantor, ele tem uma vivência de coro a capela nos seus grupos, de música popular, de música folclórica, de música renascentista, enfim, muito variada, e também tem a possibilidade de fazer, enfim, um repertório com orquestra sinfônica, mais pesado e tal. Então eu acho que é muito rico, assim, eu indico. O meu caminho foi esse, né? O meu caminho foi
então,
esse.
Então, o seu caminho, como você começou na música?
Eu comecei na música um pouco, o coral, eu entrei no coral para aprender, porque eu ia prestar música e falei assim, acho que eu preciso aprender a cantar, solfejar, né? Porque tinha que solfejar no dia da prova e tal. E aí, quando eu vi, eu já tava lá cantando, como eu tocava um pouquinho de piano, eu já comecei a ajudar a dar os ensaios pros baixos. E aí, quando eu vi, tava completamente apaixonado, assim, porque tem uma coisa da harmonia vocal que é uma coisa você pegar e tocar um acorde no piano, né? Ou tocar um acorde no violão, você ouve lá o acorde. Outra coisa é você, né, as pessoas cantarem do seu lado e você ouvir todas as notas ali no ar, soando no ar, assim, pela voz das pessoas. É muito potente, é muito, muito legal.
Que legal. Então, Edu, pra gente encerrar o nosso bate-papo, já te agradeço você ter vindo aqui. Venha sempre, tá?
Obrigado.
Traga seus alunos, a gente faz um programa bem bonito. E queria que você divulgasse, então, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, né? E se você tem algum evento, alguma apresentação para chamar as pessoas.
Tá. Bom, pode entrar, a melhor maneira é entrar no site do Coraluspe, que é www.coraluspe.prcel.usp.br. No site do Coraluspe você tem todas as informações de como se inscrever. E a partir disso já vai indo. A gente está bem no começo do ano, então a gente não tem nada ainda marcado, não tem concertos marcados, mas pode deixar que quando a gente tiver, a gente vem aqui divulgar.
Ótimo, tá bom. Edu, um beijo pra Cris Borrego, minha querida amiga, o João, fofinho.
Pode deixar.
Seu filho, tá? E aliás, gente, eu fui no casamento do Edu, coisa mais linda, o coral cantando, foi inesquecível, muito lindo o seu casamento, me lembro disso.
Obrigado.
Obrigado, Edu. Edu, e é isso, então volte sempre, tá bom, querido?
Tá bom, Miriam, um abraço então pra vocês e seus ouvintes.